Panorama Agrícola para 7 de maio de 2026, quinta-feira.
Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.
Olá você, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, estamos abrindo o programa de 7 de maio de 2026. Hoje é quinta-feira, lua cheia. Na mesa de som está o Eduardo Maier. O ditado é: a agricultura sem ciência é uma fazenda de porteiras fechadas. Confira nesta quinta-feira aqui no Panorama Agrícola, manejo de abelhas sem ferrão para polinização de cultivos protegidos. Esse será um dos assuntos do Congresso Brasileiro de Apicultura e Meliponicultura, que começa a semana que vem em Florianópolis. Ouça o Panorama Agrícola na internet, no aplicativo Epagrimob e nas plataformas digitais de áudio SoundCloud e Spotify. Ligue 48-3665-5359 e participe do Panorama Agrícola. Ou envie e-mail com sugestão de pauta para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br.
Dica do dia.
A amostragem do solo é a etapa mais importante de um programa de adubação e calagem com base na análise química do solo, uma vez que ela é fundamental para a correta tipificação do solo. A confiança nos resultados das análises está diretamente relacionada à representatividade da amostra do solo coletada na lavoura, pastagem, pomar ou reflorestamento. Por isso, a amostra encaminhada ao laboratório deve representar fielmente a área que receberá o calcário e o adubo. As amostras de solo podem ser coletadas em qualquer época do ano. No entanto, recomenda-se amostrar preferencialmente após a colheita das culturas anuais ou 2 meses antes do máximo crescimento vegetativo em pastagens já estabelecidas. A amostra deve ser enviada ao laboratório o mais breve possível, principalmente no caso da correção da acidez, porque o calcário necessita de pelo menos 3 meses de reação no solo para fazer efeito e beneficiar os próximos cultivos.
É hora das notícias.
Expomar 2026, entre 24 e 26 de junho em Itajaí, sedia a segunda edição do Simpósio Catarinense de Piscicultura. O estado de Santa Catarina é o quarto maior produtor de pescados do Brasil. A Expomar é voltada para os setores de pesca, maricultura e logística. O evento tem por objetivo impulsionar o desenvolvimento socioeconômico do setor por meio de debates, difusão de tecnologias e geração de negócios. Em 2024, o evento ultrapassou a marca de R$60 milhões em negócios gerados, reunindo mais de 4 mil inscritos e mais de 60 expositores. Realizada a cada 2 anos, a Expomar é o maior evento de pesca e aquicultura do Brasil, e a cada edição se firma como a principal vitrine de novas tecnologias, inovações e tendências para o setor. O evento tem o apoio da Epagre. Expomar 2026, de 24 a 26 de junho, em Itajaí, com o Simpósio Catarinense de Piscicultura.
Confira a entrevista de hoje.
Manejo de abelhas sem ferrão para a polinização de cultivos protegidos. Esse é o assunto de hoje da entrevista aqui do Panorama Agrícola com extensionista da Epagre no município de Sarassu Catarinense, Luiz Fernando Coan. Na próxima quinta, dia 14, Luiz Fernando Coan vai dar uma palestra sobre esse assunto no Congresso Brasileiro de Apicultura e Meliponicultura em Florianópolis. Acompanhe o conteúdo da entrevista.
Sim, a palestra é referente ao encontro entre os polinizadores, né, que são as abelhas sem ferrão, no caso, e o manejo da cultura, seja ela qual for cultura for que necessite polinização. Normalmente o público do evento são apicultores e meliponicultores que têm já um conhecimento em relação à parte do polinizador, à parte das abelhas, mas não em relação à parte da cultura. Quem está nesse evento normalmente está preocupado, né, com suas colmeias de abelhas sem ferrão. Então, a palestra vai ser no sentido de não manejo necessariamente das abelhas, mas sim o manejo da cultura, né? Por exemplo, relacionado à aplicação de defensivos, relacionado à questão térmica, relacionado à questão de vento, e também a questão de, obviamente, localização, né, dessas colmeias, localização das caixas, de forma que as abelhas não fiquem prejudicadas, de forma que a cultura não fique prejudicada, de forma que essa interação entre o polinizador e a planta ali de interesse comercial propicie uma melhor produtividade.
Luiz Fernando, e planta de interesse comercial, em que culturas está sendo aplicada essa polinização de abelhas sem ferrão?
Olha, aqui em Saro Forte é a cultura do morango, né? Nós temos cultivo protegido, cultivo em abrigo, e ela é. Eu não posso dizer que ela é dependente da polinização por abelhas, mas ela é muito beneficiada por essa cultura. Aqui nós temos também produção de pimentão e tomate, embora não haja polinização ali dentro, porque por abelhas, né? Porque a polinização também pelo próprio pólen, pelo próprio, não vou dizer vento, mas o próprio cair do pólen ali já poliniza as flores. Temos tomatinho também, né? A cereja em estufa. Mas o foco é o morango.
Mas dá para fazer em outras culturas, tipo soja, maçã.
Ah, sim. Na serra nós temos o cultivo protegido, né? Na verdade, o abrigo contra granizo ali de maçã, mas o pessoal usa a Apis, né? A abelha africanizada. E não temos cultivo protegido, que seria em abrigo de soja ou culturas a campo, né? São mais essas culturas de hortaliças que são cultivadas em abrigo. Mas dá para fazer o manejo das abelhas sem ferrão, da própria Apis, para a polinização, sem dúvida, dessas culturas.
No caso das abelhas sem ferrão, você falou inicialmente sobre preocupação com defensivos. Que tipo de preocupação o produtor deve ter?
No caso das abelhas sem ferrão, de preferência, se o produto, porque elas obviamente não têm ferrão, então eu posso retirar a caixa, posso manejar elas, né? Então, eu sabendo, por exemplo, que amanhã de manhã eu vou passar um defensivo, eu posso, durante a noite, retirar a caixa do ambiente e fazer a polinização, ou mesmo trancar a saída da caixa, tá? Para evitar que elas saiam. Ou assim, ó, evitar o uso dessas aplicações logo na manhã, que é quando as abelhas fazem o voo de reconhecimento, saem para fazer o voo. Fazer essas aplicações mais à noite, final da tarde. Isso é o ideal, mas às vezes não dá para fazer assim. O produtor também tem outras atividades na propriedade e ele não pode exclusivamente pensar nas abelhas para fazer os tratos culturais. Então, sabendo que ele vai fazer uma polinização, ele pode retirar as caixas e fazer essa polinização e, né, após 24 horas, que seria o ideal, pode voltar com elas ali dentro.
Correto. Como é cultivo protegido, a colmeia fica dentro do cultivo?
Sim, porque se ela ficar fora, ela não pode entrar, não consegue entrar. A não ser, assim, ó, isso quando eu cultivo protegido em estufa, que tem o plástico em cima, que tem as telas antiafídeos nas laterais, né, que bloqueiam a entrada de insetos de forma geral. Tem alguns cultivos que somente tem a cobertura plástica em cima, para evitar o molhamento pela chuva. Nesse caso, os insetos podem entrar lá pelas laterais, né? Mas mesmo nesse caso, as abelhas ficam muito próximas. E estando muito próximas, elas podem, durante o período, de repente, da aplicação de um inseticida, elas podem estar ali sobrevoando as flores e serem afetadas.
Num cultivo protegido de morango aí em Sara, quantas colmeias são utilizadas?
O cultivo protegido em Sara, a gente calcula por número de plantas, né? Então, a maioria dos produtores começa em torno de 10 mil plantas, tá? Então, como essas caixas, essas colmeias, melhor dizendo, elas de abelha sem ferrão, elas não, como é que eu quero dizer? Elas não geram perigo, digamos assim, para o agricultor como a Apis, então elas podem ficar muito próximo ali da área de cultivo, podem ficar muito próximo do produtor. O pessoal costuma ter até mais de uma caixa, mas para 10 mil plantas de morango, uma caixa bem forte é suficiente.
Essa participação do extensionista da IPAGRE de Sara, Luiz Fernando Coan, aqui no Panorama Agrícola, ele que é palestrante do Congresso Brasileiro de Apicultura e Meliponicultura, na próxima quinta-feira no Centro-Sul, em Florianópolis.
Panorama Agrícola. Programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.